Durante esta semana, o programa Trocando em Miúdos fala sobre o coronavírus. Abrindo a série de entrevistas, nós vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Dr. Antônio Geraldo da Silva. Doutor Antônio Geraldo, bom dia, prazer em tê-lo conosco.
Bom dia, o prazer é todo meu. É sempre uma boa oportunidade para falar para a minha terra, porque eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, e vivo aqui em Brasília há 33 anos.
Muito bem. Eu morei em Brasília nos anos 70, né? E tem um livro do finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, do Esdras Nascimento, o livro chamado O Ventre da Baleia. E esse livro tratava exatamente do grau de solidão que acometia a grande parte das pessoas que moravam em Brasília nessa época, tanto nos anos 70 como nos anos 80. Eu pergunto, então, numa referência a essa obra, doutor Antônio Geraldo, até que ponto Brasília continua sendo o ventre da baleia?
Essa história hoje em Brasília, ela não existe, não. Não tem esse índice maior do que o resto do país de quadros depressivos ou de suicídio. Nós não estamos na cabeça nessa situação, mas não. Graças a Deus, hoje, Brasília tem cara própria, né? Tem estilo próprio e está tudo muito melhor.
Bem, uma das principais recomendações durante a epidemia do coronavírus tem sido aquela do recolhimento, do isolamento social e domiciliar. E aí eu pergunto, qual o reflexo que isso representa para a saúde mental das pessoas?
Olha, tem muita influência, né? Tudo que nós fazemos e que faz com que as pessoas saiam do padrão normal de funcionamento do dia a dia, leva com que as pessoas acabe tendo uma mudança também na sua forma de funcionar. Essa perda de liberdade, ela não é boa, ninguém gosta disso. E ela reflete muito no nosso sistema mental, na nossa saúde mental. Então, há uma necessidade de você cuidar. Até porque esse isolamento, essa vida privada, esse medo, essa insegurança desse desconhecido, né? Esse medo do que, assim, eu não sei o que vai acontecer, não sei como é que minha vida vai ficar. Essa situação toda, ela é muito ruim. Ela pressiona muito o ser humano. E nos quadros psiquiátricos, isso tem uma influência em pessoas que nunca tiveram doença mental, nunca tiveram nenhum quadro, e pode vir a ter. Pessoas que estão tratadas com quadro psiquiátrico estabilizado e que pode acabar desencadeando um quadro psiquiátrico em função do estresse, do medo, da insegurança, de tudo isso que estamos vivendo no momento. E pessoas que estão bem tratadas, até que já receberam alta e que pode reagudizar o quadro. Então, três situações que pode desencadear. Quem nunca teve nada e pode apresentar um quadro psiquiátrico. Quem já teve um quadro psiquiátrico, tratou, está de alta, pode voltar a ter. E quem está em tratamento psiquiátrico, a pressão pode ser tão grande, esse estresse tão grande, que pode fazer a pessoa ter uma recaída de um quadro que estava bem, que estava tratado e que não tinha mais problema algum.
Doutor Antônio Geraldo, as pessoas com doenças crônicas são aquelas tidas como grupo de risco e mais vulneráveis, inclusive, aos sintomas mais severos do coronavírus. E a gente sabe também que a comorbidade acaba sendo comum e, particularmente, pode também, muitas vezes, estimular e desencadear transtornos de personalidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso.
Talvez o que nós estamos querendo falar não é transtorno de personalidade. Deve ser transtornos psiquiátricos, não? Porque transtorno de personalidade a gente nasce e morre com ele, independente de qualquer situação. E transtornos psiquiátricos, não. Eles podem vir em qualquer momento da nossa vida. Então, se for em relação aos transtornos psiquiátricos, sim, há uma influência importante no aparecimento deles. Uhum. Se for em relação aos transtornos de personalidade, Apenas pessoas que já possuem um tipo de personalidade e que a gente não considera como doença, mas algo que precisa ser ajustado para o funcionamento normal no dia a dia das pessoas. Corona, grandes epidemias, traumas em geral, catástrofes em geral, só faz com que as pessoas de personalidade mostrem a sua cara, né? No caso, os aproveitadores, aqueles que usam para poder pedir dinheiro de mentira, jogar fakes na situação já difícil de sobrevivência e de convivência, aí soltar fake news para poder assustar as pessoas, para poder ganhar dinheiro das pessoas. Enfim, esses são os aproveitadores do transtorno de personalidade.
Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente pensa primordialmente naquelas pessoas antissociais, as pessoas narcisistas, hein? E o borderline, que frequenta aquela fronteira da normalidade e da loucura, doutor Antônio. E da sua experiência aí de consultório, quais são os tipos de casos mais recorrentes?
A gente preocupa muito com as pessoas que têm doença, né? A gente foca muito nas pessoas que estão com depressão, com ansiedade, com pânico, apresentando quadro de transtorno de estresse pós-traumático, desencadeamento de psicoses, desencadeamento de quadros psiquiátricos importantes que precisam tratar, fazer tratamento. As transtornos de personalidade a gente não tem o que tratar, né? É apenas psicoterapia para tentar fazer ajustes. Essas pessoas que têm transtorno de personalidade, elas aproveitam os momentos de crise para tirar vantagem sobre isso, para ter proveito sobre isso. Mas não é nada que nos sobrecarrega aqui no fronte em relação a atender paciente, continuar atendendo paciente, que é o que eu fiz hoje, por exemplo, a manhã inteira.
Uhum. E quais são os casos mais recorrentes, hein, doutor Antônio Geraldo?
Os quadros que mais aparecem são os quadros que já são mais frequentes na população em geral, e que eles estão apenas sendo desencadeados, eles estão apenas estimulados para ter uma piora desses quadros, né? Então, nós podemos dizer quadros depressivos, quadros de transtorno de ansiedade, quadros de abuso de álcool e drogas. Esse é um momento em que ocorre muito abuso de álcool e drogas, e a gente precisa estar atento, porque realmente as pessoas acabam bebendo mais, e às vezes ficando em casa, começam a beber, criar hábito de beber em casa, o que não é nada bom, né, porque isso só tende a piorar o estado geral que a gente precisa, que a população mantenha saudável, que mantenha com imunidade alta. E, no entanto, esse quadro geral é diminuído, as pessoas acabam adoecendo mais porque está tendo ações e comportamentos que são adoecedores.
Doutor Antônio Geraldo, o filósofo alemão Goethe, na sua obra Fausto, tem um trecho que diz: no fim, tão sempre dependemos das criaturas que criamos. E com os idosos, doutor Geraldo, dependendo aí dos filhos, dos netos, que tipo de desafio a pandemia do coronavírus pode trazer no aspecto da convivência e também da dependência familiar?
Olha, eu entendo que o coronavírus ele vem aí para facilitar tudo. Eu acho que vai nos trazer uma oportunidade de pensarmos diferente, de agirmos diferente e de procurar ser pessoas melhores. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Eu acho que temos que transformar o que estamos recebendo de negativo, transformando em situações positivas. E aí as famílias procurarem se relacionar mais e a coisa acontecer melhor.
Doutor Antônio Geraldo, outro dia eu escrevi um artigo intitulado Feitiço do Tempo, né? Exatamente em cima dessa atual situação que nós estamos vivenciando com o coronavírus, que com o isolamento domiciliar, muitas vezes nós podemos refletir sobre aquela pressa que muitas vezes nos fez perder tempo, não resultando em nada. e também reservar um tempo para determinadas práticas que antes nós encontrávamos tempo e que nos dias de hoje, pela correria, a gente não encontra mais. Seja para a leitura de um livro, seja para ouvir uma boa música, seja para conversar com os familiares e até ter a sensação de ter passado um tempo com quem antes não era possível, justamente pela falta de tempo. Aí a pergunta: que aprendizado extrairemos desse episódio do coronavírus?
Bom, eu entendo que a gente tem que aproveitar isso para crescer. Que a gente deve pegar desse limão e fazer uma limonada. Que a gente tem que pegar dessa coisa que é ruim e transformar em uma oportunidade. Então, esse momento, vamos fazer diferente, né? Vamos colocar em dia aquele número de livros que a gente queria ler e que não leu ainda. Né? Aqueles filmes, né? Aqueles 100 melhores filmes que nós não assistimos. Vamos assistir. Vamos criar um clube de discussão com pessoas que gostam de cinema, né, os cinéfilos, e vamos discutir os filmes. Vamos, hoje vamos assistir o filme tal? Vamos. E aí a gente discute em seguida, ok? Ok, então vamos fazer isso. Vamos criar um clube do livro, discutir, pautar um livro e depois discutir sobre o livro. Vamos crescer em cima dessa crise, vamos crescer intelectualmente, vamos crescer socialmente. A distância física, a distância não é afetiva. Nós podemos melhorar isso. Vamos acabar com essa distância.
O senhor falou de filme, mas também não pode ser um filme pandemia.
Na verdade, todo um aprendizado pode ser tirado de diversos filmes. Mas depende de quem está possibilidade de assistir ou não, porque tem pessoas que estão adoecendo nesse momento. Então, isso é a capacidade de resistência de cada um. Tem gente que não tem uma capacidade de resistência para poder assistir esse tipo de filme. E tem gente que vai beneficiar, talvez, com algum detalhe que seja discutido ali e que se proteja mais, se cuide mais. Então, para cada momento, um momento e grupo de pessoas que são capazes de suportar, que tenha resistência, que tenha adaptabilidade. Então, há uma variabilidade de pessoas e uma variabilidade de filmes. Agora, você pode discutir filmes melhores do que o grupo gosta. Gosta de filme de ação. Por que que eu tenho que assistir um filme que vai me desagradar? Não, não vou assistir. Por que que eu tenho que assistir um filme que vai me deixar triste? Não, não vou assistir. Então, a recomendação é que escolha filmes que te façam crescer. Uhum. E que te façam bem. E que você goste de assistir. Que seja algo que te dá alegria, que dá prazer.
E em tempos de coronavírus, qual a sua leitura sobre o papel das redes sociais, doutor Antônio Geraldo?
As redes sociais devem ser evitadas nesse momento, usando apenas o mínimo necessário. Se você usar rede social para fazer o bem, para beneficiar o próximo, tem um sentido, tem uma valia. Se você usar para ficar soltando fake news, divulgando fake news, atuando nesse sentido negativo, nesse sentido de fazer o mal, só vai fazer o mal. Se você passar o dia também ligado nisso, vendo isso, o tempo inteiro, vai te fazer mal. Mil notícias, fontes não confiáveis, fontes de má qualidade que traz notícias ruins, sensacionalistas. Enfim, você tem que procurar informação de qualidade, ambiente que tenha ambiência de crescimento, de qualidade. Senão não vale a pena. Vai te fazer mais mal do que bem.
Bom, em cima do que o senhor colocou, eu em 2015 escrevi o livro Os Abutres Têm Fome, exatamente focando muito essa questão não só do cinema, como também da própria televisão, na exposição de violência. E esse questionamento que existe, né? Até que ponto a violência que é mostrada no cinema, na televisão, serve para exorcizar a violência que existe no íntimo de cada pessoa ou estimular essa violência. E nós, em tempos de coronavírus, estamos expostos a uma bateria de situações que tendem sempre para o lado negativo, né? O lado pessimista da vida. Afinal de contas, estamos aí em meio a uma pandemia, né? E a questão que se coloca é a seguinte: qual o reflexo disso tudo no imaginário das pessoas?
Olha só, aí a gente está mudando completamente do aspecto de observação pelo todo o preâmbulo que você fez para fazer avaliação de perfil psiquiátrico. Isso é uma área de psiquiatria forense em que a gente trabalha e que é muito complexo para a gente falar de uma forma simplória aqui. A recomendação para esse período de coronavírus, da presença do Covid na nossa sociedade, ficar o tempo inteiro prestando atenção em várias matérias, em vários jornais, várias rádios, vários jornais, várias TVs. Isso não é bom, isso é adoecedor. Isso é só uma questão de tempo para que isso adoeça a pessoa, que faça mal para a pessoa. O que nós sugerimos é que a pessoa mantenha os seus hábitos normais, sua rotina de trabalho e de funcionamento, e que a pessoa escolha um horário, ou dois no máximo, por dia, para assistir o seu noticiário, ter as suas informações, e isso basta. Mais do que isso, não vai fazer bem, porque vai passar do limite da capacidade de resistência ao estresse e vai adoecer. E vai fazer mal. Então sugerimos que cuide da sua saúde física e mental, faça atividade física diariamente, não use substâncias psicoativas, não pare de tomar seus medicamentos prescritos pelo médico, não use cafeína, nicotina, álcool, drogas, porque essas coisas vão minimizar vai diminuir a sua capacidade de chamada de adaptabilidade. Alguns usam um termo da metalurgia chamado de resiliência, com baixa resiliência. Enfim, é aumentar a sua resiliência, a sua adaptabilidade, ficar melhor, não entrar nessa situação de fazer maratona de jornais, maratona de notícia, do que só fala do mal, do ruim. Então, vamos buscar ambientes saudáveis, situações saudáveis. Vamos trabalhar positivamente. Aí sim, nós podemos construir uma saúde mental melhor para todos nós. É isso.
E para a gente encerrar, doutor Antônio Geraldo, eu queria colocar uma questão que se aplica muito bem aos dias atuais em tempos de coronavírus. É a questão do home office, ou seja, você trabalhar em casa. Essa prática não é nova, pelo menos de uma década para cá. Muitas empresas passaram a desempenhar e permitir que os seus funcionários pudessem desempenhar as suas funções em casa. E, consequentemente, muitas pessoas que nunca se habilitaram a isso, nunca tiveram a oportunidade de exercitar esse tipo de trabalho, passaram, em função do isolamento domiciliar, a ter que trabalhar em casa. E aí se coloca a seguinte questão: até que ponto essas pessoas elas estariam sujeitas a um grau de estresse exatamente pela ausência de medida? Ou seja, como está em casa, a pessoa praticamente acaba não dosando e, consequentemente, também se sobrecarregando e se dedicando em demasia ao trabalho. Então, para essas pessoas, que tipo de mensagem o senhor deixaria, doutor Antônio Geraldo?
Veja bem, o teletrabalho, ele é algo que já tem em algumas empresas. Isso é preciso ter adaptação, é preciso ter orientação. No teletrabalho, você tem como adequado montar uma estação de trabalho e você se arrumar, preparar e sair para a sua estação de trabalho como se estivesse indo para a sua empresa. Porque aí você vai render, aí você vai conseguir ter resultado e criar um padrão de funcionamento. Se você não criar um padrão de funcionamento, se você não fizer isso, você vai ter prejuízos, vai te fazer mal, não vai ser bom para você. Então, este cuidado com o teletrabalho é importante para que você diferencie, inclusive, a quantidade de horas que você vai ficar dentro de casa voltado ao trabalho e a quantidade de horas que você vai ficar em casa voltado para as questões de casa. Porque não pode misturar, não pode acabar fazendo 12 horas de teletrabalho. Isso é inadequado. Não pode também misturar. E aí tem que falar com a família: olha, eu estou trabalhando, eu estou no quarto aqui trabalhando, eu agora não posso parar, eu não posso ser perturbado. Então são cuidados assim que a gente precisa ter para ter melhor resposta, para ter um crescimento melhor até o resultado pleno daquilo que é o teletrabalho, que deve ser um benefício, deve ser bom isso, e não um malefício, ser algo ruim. Acho que é melhor saber lidar, porque o futuro também está aí. Isso é uma tendência do futuro. Nós temos é que saber usar a tecnologia a nosso favor, não contra nós.
Dentro do quadro Assunto da Semana do Trocando em Miúdos, trouxemos a participação do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva, a quem agradecemos a gentil participação. Um prazer tê-lo conosco, Dr. Antônio Geraldo.
O prazer é todo meu. Falar para as Minas Gerais, que são muitas Minas Gerais, é sempre muito bom. Se eu puder ajudar, sempre estarei às ordens. Um abraço e bom programa para todos nós.